Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos mais uma vez aqui no programa Pedaleira, na transmissão direto da Bicicletaria Cultural no centro de Curitiba. Você conhece a Bicicletaria Cultural? Já te apresento ela melhor. A gente está aqui nas redes sociais pelo perfil da Bicicletaria Cultural no Instagram, mas a gente também está no Facebook, no Twitter e no YouTube da Rádio Cultura 930. Então, responde, comenta, divulga, curte o programa, porque a gente vai estar falando sobre ciclomobilidade, acesso à cidade, perspectiva de ciclista. Então tem isso e muito mais também, tá bom? Sabe quando você está andando na rua e aí você vê uma placa de rua sem saída? Sabe como é que é? Você está na rua e aí você está lá dentro do seu carro. Vamos supor assim, aí você vê uma placa, você fala, rua sem saída, tá, então eu não posso entrar ali porque eu estou de carro, estou dirigindo, estou passageira. Mas se você por acaso é pedestre, se você por acaso é ciclista, aquela placa conversa com você? Aquela placa na cidade é para você? Não é. Geralmente essa rua sem saída tem um acesso a um parque, tem acesso a uma casa, é uma rua até bem convidativa e bem gostosa. Então, aqui no programa, a gente fala dessa perspectiva de circular na cidade. O acesso à cidade é para quem? Para quem está desenhada a cidade hoje em dia? Então, a gente faz aqui um trabalho de trazer a perspectiva de ciclistas e de pedestres, mulheres, pessoas, idosos, enfim, crianças na cidade. Então, modéstia à parte, fica aqui porque o programa é importante e é interessante, tá? Eu sou Patrícia Valverde, sou pedestre, eu sou ciclista, sou motorista também, eu sou passageira, eu sou mãe da Sara, da Chloe, do Aron, e eu sou cofundadora da Bicicletaria Cultural, junto com o Fernando Rosenbaum. Esse espaço promove apoio a ciclistas urbanos, oferecendo serviços e uma agenda cultural. Estamos aqui no centro de Curitiba desde 2011. Na rua Presidente Faria, número 226, no centro, em frente à Praça de Bolso de Ciclistas, do lado da Federal. Então, vale uma visita, porque a gente tem sempre um pretexto bom para você visitar, além de oficina mecânica, aluguel de bike, estacionamento, tá? Mas a gente sempre tem um pretexto a mais, além desses serviços. Eu trabalho em advocacy, trabalho no lobby, trabalho nessa artivismo envolvendo a bicicleta e o acesso à cidade, tá? E eu represento também Curitiba como prefeita da bicicleta. É o termo que é usado às pessoas que são eleitas dentro da Bikes, uma organização internacional que promove o intercâmbio de pessoas que têm um projeto sobre ciclomobilidade. É um projeto muito legal, Bikes é BYCS, uma ONG que promove esse intercâmbio, a gente troca experiências, figurinhas e muitas ideias. Então, nessa organização, eu represento Curitiba como prefeita da bicicleta, com muita honra, e sei aí que tem muita gente também muito capaz de fazer isso. Estou aqui, eu. E eu não estou sozinha. Nesse programa, não estou sozinha, eu estou também com Alexandre Nascimento. Né, Alexandre?
Boa tarde, né, para você, para os nossos ouvintes. Eu vou me apresentar também, né, vou seguir essa mesma toada, esse mesmo modelo de apresentação. Então, eu vou dizer que eu sou o Alexandre Costa Nascimento, eu sou pedestre, eu não sou motorista, tenho 40 anos e não tirei a minha carteira de habilitação até hoje.
Tudo bem.
Né? Sou usuário de Urbis e de Uber, né? Jornalista, ciclista e vice-versa, né? Pesquisador, sou mestre e doutorando em estudos africanos e eu pesquiso os usos da tecnologia da bicicleta como ferramenta de mobilidade no continente africano, né? Eu sou jogador de vôlei, basquete e bets nos fins de semana com um grupo chamado Roleball. Sou marido da Andresa, ela é minha namorada, esposa e parceira há 22 anos. E sou pai da Cecília, que é a nossa bebezinha que está a caminho, vai chegar em novembro para alegrar as nossas vidas. Então, acho que eu estou bem apresentada.
Que delícia! A gente pegou essa apresentação assim, ó. Alexandre, você vai entrar junto comigo. E foi ótimo, muito obrigada. É isso mesmo, a gente está na espera da Cecília chegar e alegrar os nossos olhos também, nossa vida também. Aqui no programa a gente faz pesquisa, faz entrevistas, investigações e a gente traz informações com muito compromisso, tá? A gente pode começar então com o nosso programa de hoje, trazendo, inevitavelmente, tem muitas novidades que aconteceram aqui em Curitiba recentemente, né, com o lançamento do projeto de bicicletas compartilhadas na cidade, mas eu e o Alexandre a gente está falando aqui de trabalhar num programa mais aprofundado, trazendo o histórico de iniciativas como essas promovidas pela prefeitura, mas também identificar na nossa cidade onde também tem bicicletas disponíveis para serem usadas pela população. Daí já vindo da iniciativa privada. Mas são iniciativas particulares e diferentes entre si, e interessantes e plurais. Então, vale a pena a gente traçar uma pauta específica sobre isso. Então, hoje, vai ser inevitável a gente falar sobre essa novidade que está circulando na cidade, que é ter mais uma vez a chance de bicicletas compartilhadas, né? A gente pode até discutir depois, né, Alexandre, o termo de bicicletas públicas ou não, mas são bicicletas que estão aí disponíveis no espaço urbano, num recorte específico do território, mas que a gente tem aí a chance de novo de poder usar e incentivar o uso da bicicleta. Mas também tem outras coisas, né? A gente quer trazer aqui uns outros informes. É isso aí, né, Alexandre? A gente vai falar um pouquinho nesse programa, mas a gente também tem a chance de trabalhar com mais pesquisa, fazendo até uma entrevista com a equipe, com os organizadores da empresa que está promovendo isso.
Exato, porque a Tembice, ela surgiu essa semana como uma novidade aqui em Curitiba, né? As pessoas já estavam curiosas quando viram a instalação física das estações. Já foi noticiado, já se sabia que dizia respeito àqueles equipamentos, e agora, finalmente, as bicicletas estão na rua, né, foi lançado na última segunda-feira, mas a novidade não é tão novidade assim, né, isso já tinha vazado na imprensa, enfim, também isso aqui não é um show de televisão em que tem que guardar mistério, né, é uma questão pública que já estava aí, e eu acho que cabe a gente, mais do que trazer a novidade, analisar o impacto disso na cidade, benefícios para os usuários e também, como você disse, fazer esse histórico, fazer o resgate, porque não é de hoje, né? A ideia de Curitiba de colocar, do poder público de Curitiba, de colocar as bicicletas compartilhadas como um serviço, né, como uma opção no cardápio da mobilidade da população, né, e da micromobilidade, que são esses quilômetros, esses pequenos quilômetros. Ela pode complementar, por exemplo, o uso do ônibus para fazer a última milha, né, o last mile, o último quilômetro da viagem das pessoas. Então, a pessoa pegar a bicicleta de casa e ir até o terminal, pegar o ônibus, vir para o centro ou ir para um bairro e descer do terminal, descer do ônibus e fazer esse último quilômetro, esse último trecho do deslocamento dela com o uso das bicicletas compartilhadas. Então, é legal a gente, além de falar, analisar o projeto em si, até onde ele pode chegar, o que ele pode oferecer para a cidade, a gente poder analisar também esse histórico, né, de como Curitiba vem trabalhando, quais foram as tentativas frustradas e as que deram certo, as que deram mais ou menos certo ao longo dos últimos anos, e muitas delas, né, Tissa, a gente acompanhou de perto, a gente viu, a gente conhecia as pessoas até que investiram nesse tipo de proposta. E até eu, como jornalista na época da Gazeta do Povo, trabalhava na editoria de economia, então era um assunto que eu trabalhei muito perto, com muita proximidade, também através do blog que eu tinha. Então acompanhei muito desse histórico, dessas tentativas da implantação das bicicletas públicas, das bicicletas de aluguel, enfim, esses projetos em Curitiba, que hoje se materializou, tá? E acho que também é interessante a gente destacar que como não é um projeto que surgiu hoje, não é uma ideia recente, é satisfatório a gente olhar para a rua e ver que finalmente Curitiba tem suas bicicletas, né? Tem o seu sistema de bicicletas públicas para chamar de seu. Como se diz, antes tarde do que nunca, né?
antes tarde do que nunca. A gente está tendo aqui um pessoal no Instagram compartilhando, falando da sua, da sua experiência no Tembici. Então tem o João Vaz Rodrigues, que está aqui, não é a primeira vez. Obrigada pela audiência, João. É, falou que a gente está, que os ciclistas estão bem representados aqui por nós, muito obrigada. E ele falou que ele gostou muito da bike da Tembici, mas faltam ciclovias justamente onde estão instaladas as estações. Acho que essa aí é uma questão bem importante mesmo, porque, por um lado, as bicicletas são veículos e têm direito às vias, em todas as vias não precisa ter ciclofaixa para utilizá-las. Por outro, a gente precisa garantir que esse espaço que está instalado e que está incentivado o uso da bicicleta, que seja seguro. Então, acho que vale a pena, sim, a gente debater um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto. E lembrando que a Tembici, ela lançou, foi nessa segunda-feira, um dia chuvoso, difícil de pegar, assim, a galera, né? Não sei como é que foi essa iniciativa, essa expectativa, mas, bom que foi lançado, que nem o Alexandre falou, antes tarde do que nunca. Mas quero lembrar aqui, ó, que eu vi numa informação de WhatsApp, tá? Não é da tia do WhatsApp, mas é a informação da Tembici, que garante que nos primeiros 10 dias dessa implementação o custo é gratuito. Então, no próximo programa a gente já não vai estar mais com essa promoção da Tembici. Quem quiser ainda ter a experiência, acho que tem que baixar o aplicativo, fazer a inscrição. Não sei se é aquele caso que você tem que se inscrever, já se compromete a pagar, mas ele só vai ser debitado depois e vai te dar 10 dias de carência. Eu ainda confesso, não fiz isso ainda, que o clima não permitiu. E eu também estou me recuperando aqui de uma gripe, não é à toa que eu e o Alexandre não estamos juntos no mesmo estúdio. Mas tem aí, ó, mais 7 dias para aproveitar as bicicletas, fazer essa experiência, baixar o aplicativo, fazer o cadastro, e aí você experimenta até 7 dias ainda de forma gratuita, tá bom? Ó,
Só fazer um adendo, porque daí é uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu vi essa informação, mas eu não tenho certeza. Se são os 10 dias para o usuário ou se são os 10 primeiros dias do projeto. Pelo que eu entendi, qualquer cadastro tem os primeiros 10 dias grátis e, a partir disso, você tem o cadastro, você faz um pré-cadastro, bota o número do cartão de crédito, etc. A partir disso, você faz como se fosse para o contrato mensal ou dentro das opções, a gente pode trazer isso ao longo do programa. Mas é só para a gente. Eu vou tentar checar essa informação, mas eu acho que não são os 10 dias de lançamento do projeto, são os 10 primeiros dias de cada usuário. Se eu me cadastrar hoje, eu vou ter 10 dias.
Ah, entendi. Olha só, João. Ai, obrigada, viu, Alexandre? Porque realmente é até de praxe que acontece essas compras, às vezes, né? Via online. Você tem um tempo de carência, um tempo de experimentação de usufruto. Então, o João aqui está dizendo, ó, justamente 10 dias de graça, mas já incluindo o cartão de crédito. Então, deve ser realmente uma prática de acordo com cada instalação, né, de cada cadastro. Entendi. Tá bom. Então, vai valer isso a partir do momento que você fizer o seu cadastro. Então, eu também vou ter meus 10 dias de acesso gratuito. Vamos ver o que eu vou escolher, porque os planos variam de R$6 até 15 minutos. R$6 é o valor da passagem, hein? Não deve ser coincidência, mas vamos lá. R$6 o valor da passagem de ônibus, R$6 até 15 minutos, ou no valor de R$250 o uso anual, mas daí tem um uso limitado ali por dia, 4 viagens de 60 minutos. Mas enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, né, Alexandre? Senão a gente também começa a dar as informações um pouco.
Eu tenho alguma coisa, eu acho que é interessante a gente, pelo menos, destrinchar um pouquinho disso, porque então, isso reflete no potencial de uso que esse projeto vai ter. Você destacou um ponto que foi o que me chamou a atenção, que é o preço avulso, ele é para fazer uma viagem, enfim, de até uma hora, deixa eu só confirmar isso, mas o que chama a atenção é justamente isso, há uma correlação entre o preço do ticket do uso único desse sistema com o preço da passagem de ônibus. Isso é interessante e torna o sistema atrativo. É aí que eu queria chegar. Por quê? Se você faz o plano diário, o uso diário, que são R$13,90, né, você tem as viagens ilimitadas durante o dia, até um limite de uma hora, né, depois você tem que devolver a bicicleta, e você paga um adicional por esse tempo extra. Mas, isso é interessante, é R$13,90, mas isso dá praticamente as duas passagens de ônibus que a pessoa usaria por dia. E isso traz para um outro ponto, que daí, eu acho que a partir de um ponto que se torna viável e interessante, que é o plano mensal. O plano mensal, R$ 24,90. São 4 viagens de ônibus. E você tem acesso ao sistema durante o mês inteiro. Então, é atrativo. Ele se torna uma opção no cardápio de deslocamento das pessoas em Curitiba. Não, assim, é um preço realista, né, para você ter acesso ao sistema. Só que aí entra um ponto que eu achei, assim, comparativamente com os sistemas que eu conheço, que eu já utilizei fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, em outras capitais, é a limitação de 4 viagens por dia. Isso é um tiro no pé. A pessoa que assina o plano mensal deveria ter direito ao uso limitado por um horário, meia hora, 45 minutos ou uma hora, devolve a bicicleta para essa bicicleta girar dentro do sistema, mas não ter uma limitação de número de viagens. Isso é um contrassenso. Se é para facilitar a mobilidade, se é para facilitar a micromobilidade, então eu estou aqui no centro, preciso resolver uma coisa e no cartório, pá, pega a bicicleta ali, devolve, depois eu vou fazer, vou tomar um café. Então, para a bicicleta tá ali disponível como uma opção. Você limitar 4 viagens por dia, você limita o uso, né? Mas o preço, assim, o valor dessa mensalidade, dessa assinatura mensal, me parece que a construção do plano de negócios foi torná-la atrativa a partir da comparação com a viagem de ônibus, né?
Com o
usuário, usuário avulso, acho que vai ser muito residual, acho que vai ser alguém numa emergência ali que precisou, tá ali em 10 minutos, a pé não dá tempo, de ônibus não dá, o Uber tá caro, enfim, pega a bicicleta, vai, resolveu. Uso diário, né, são duas passagens de ônibus. O uso mensal, ele é bem inteligente até o ponto de que limita a 4 viagens por dia. Mas mesmo assim se torna convidativo. Depois, eu acho que são 60 centavos o minuto adicional, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa agora, Alexandre. Porque assim, será que o entendimento dessas 4 viagens é o percurso mesmo? Toda vez que você tira da doca e devolve para a doca, ela conta como uma viagem? Ou ela é os 60 minutos? Será que está limitado o número de viagens dentro desses 60 minutos como 4? Ou você pode pegar, entrega na doca, pega 10 minutos, porque, como você falou, às vezes são trajetos muito perto um do outro e permite que a bicicleta te agilize bastante o dia. Então, será que a gente vai estar contando o uso de 60 minutos ou as vezes que você tira da doca e coloca na doca?
É considerado a liberação da doca é considerada uma viagem até o momento da entrega, exato. E essa viagem, esse trecho, tem a limitação do tempo também, né? Então, me parece assim que foi pouco inteligente da parte deles, até do ponto de vista de incentivar o uso. Tomara que isso seja revisto no futuro. Tomara que o programa faça tanto sucesso e possa ser revisto. E só para finalizar, para a gente finalizar.
Eu só queria corrigir uma coisa até. Falou que talvez as informações tenha passado de que é R$6 ou R$5,99 uma hora. Eu não sei se ele está fracionado em até 15 minutos. A informação que eu tenho é até 15 minutos, R$6, R$5,99.
Deixa eu confirmar que a gente já. Então vamos só para finalizar então a questão do pressário, né? Desse uso. Dos planos, né? Então vamos para o plano anual, que é R$249,99, né? O que se a gente comparar com a tarifa do ônibus, são praticamente 20 dias de vale transporte, você contando o trecho ida e volta, né? São 40 viagens de ônibus. Basicamente, se a gente pensar os dias úteis, são 22 dias úteis no mês, então é praticamente um mês de vale transporte, você consegue usar o sistema por um ano. Só que é com a diferença que o vale transporte é quem paga a empresa, né? Você subsidia ela de alguma forma, mas pode ser algo que pode ser negociado no futuro também entre trabalhadores e empresas. Tentar algum tipo de...
É possível, dentro de um contrato trabalhista, você indicar que você vai estar usando a bicicleta. Tem que ver daí se o empregador aceita, né?
Exato. Então, deixa eu só aqui confirmar a questão do uso do pressário avulso. Eu estou com a informação
tá,
aqui.
De uma hora.
Ó, são 10 dias grátis, 4 viagens de 60 minutos por dia. Após os 60 minutos, paga R$ 4,90 a cada 30 minutos. E o avulso são viagens de... Você está certa, Tissa, são viagens de 15 minutos.
Uhum.
É, são viagens de 15 minutos por R$ 5,99. Então, isso é o preço pela viagem, de você tirar da DOC e devolver, equivale a uma passagem de ônibus. Tá, é exatamente a mesma coisa. Vai sair a mesma coisa, o mesmo custo. É, o que torna, eu volto a frisar, para o usuário recorrente, torna o plano mensal o mais interessante de todos, né?
Olha, eu não sei, sabia? Eu acho que eu vou maturar tudo isso que você falou, porque essa comparação com o uso da bicicleta, com o uso do ônibus e ter essa quantidade de viagens, como você falou, que não foi muito bem pensado em limitar em 4 viagens diárias, é porque quando você tem o acesso à tua locomoção com a bicicleta debaixo do seu braço, você faz deslocamentos diferentes do que você costuma fazer com o ônibus, né? Então, se a gente pensa em números pares de viagem com transporte coletivo, você está falando de pontos de A e B, de origem e destino, talvez já pré-organizadas que você tem no seu cotidiano, mas não aquela viagem que você vai, às vezes, no mercado, vai na farmácia, precisou sair um pouquinho, ah, e agora eu vou tirar um xerox, e aqui do lado vou pegar uma bike. Então, quando você pensa que a bicicleta é o teu veículo de deslocamento, você pensa diferente o uso, você pensa diferente o seu deslocamento na cidade. Então, realmente, definir como limite 4 viagens por dia é algo que é uma cabeça que não está pensando no usuário, em como as pessoas usam a bicicleta no seu cotidiano, né? E como a gente pode ver o trânsito da bicicleta muito mais aquecido na cidade, principalmente no centro, que é onde estão alocadas essas docas. E aí, se a gente pensa no ônibus, mais uma situação que também, para mim, ficou meio... ficou difícil de compreender a lógica, é que se você tem uma viagem de ônibus que custa R$ 6 e você faz, por exemplo, você pega o Ligeirão, tá? Que aqui a gente tem os nossos nomes de ônibus, né? Eles são bastante estimulantes para você correr. Então, é Ligeirinho, Ligeirão, é Expresso, enfim. Então, se você pega um ônibus que já faz o máximo do tempo possível, tá? Por R$ 6, em 15 minutos, não é o tempo de você chegar de um eixo ao outro, tá? É um 15 minutos, você talvez não chegue do primeiro ponto ali do... Vamos pegar o BRT ali vermelho, ali do centro. Você não pega da Praça do Japão até o Terminal do Cabral em 15 minutos. Mas você faz em 20, talvez, do ônibus. 25 minutos, o máximo que um ônibus consegue. E você consegue fazer isso mais rápido, inclusive, do que um carro. Mas de bicicleta, em 15 minutos, você pagou mais caro e você não consegue fazer esse percurso, né? Então, ele não faz muito sentido... Tá, ó, o Márcio aqui falando. Márcio, é que o papo ficou muito bom. Aí a gente precisa chamar para o intervalo. Tá bom, vamos chamar daqui uns 5 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Então, só vou concluir. Essa comparação de bicicleta com o transporte coletivo, ele vale quando a gente está falando sobre acesso à cidade, quando a gente está falando sobre meios de favorecer o uso mais inteligente de deslocamento dentro de um espaço urbano. Agora, entender que a tarifa do ônibus pode ser referência para o uso da bicicleta e daí limitar o uso da bicicleta dentro da lógica de cobrar, né, a lógica de tarifa do ônibus, que já é muito complexa, a tarifa técnica, a tarifa que a gente paga, fora o nosso debate sobre tarifa zero. Então, tá, eu acho que está muito evidente, a gente não consegue desassociar que o valor da bicicleta que chegou em Curitiba está associado ou faz referência à passagem de ônibus, mas não faz sentido um pensamento de estímulo à bicicleta nessa forma.
Então, acho totalmente, que... totalmente. Principalmente por essa questão que você apontou dessas viagens que são esporádicas, né? E aí que a bicicleta entra como entra ou entraria, né? Entra para quem usa já e entraria para quem se sentir estimulado a aderir ao sistema, como uma alternativa para fazer esses últimos deslocamentos, esses pequenos deslocamentos, né? De certa forma, o que me veio, enquanto você falava, me veio à cabeça uma coisa que eu lembro, que existia aqui em Curitiba, que era o Circular Centro, Lembra que existia um micro-ônibus com uma tarifa reduzida que ficava Brasil. Circulando dentro do trem, dentro do anel central da cidade, e quebrava um galhão. Você precisa ir de uma praça a outra, mas é caro demais para pegar um ônibus, é longe demais para ir a pé, é mais perto demais para você ir de ônibus.
É.
Né? Ele deixou de existir, quer dizer, o sistema a gente teve muitas perdas e muito déficit nos últimos anos, né? E de certa forma, como o sistema está funcionando hoje, né? Que são 20 estações com 250 bicicletas,
ainda,
agora,
né?
Agora nesse momento de lançamento. Previsão para 500 com 50 estações em breve, foi o que eles disseram. Hoje é muito para o deslocamento central. Né? Por exemplo, se eu quiser vir da minha casa para cá, do Jardim das Américas para cá, não tem como. Se eu quiser ir daqui do meu local de trabalho para minha academia, que é no centro, Barra Mercês, ali na beiradinha ali da fim do centro das Mercês, já não tem, porque não tem nenhuma estação muito perto, ela não vai funcionar. Talvez com a ampliação do sistema isso melhore, mas ele vem mesmo por enquanto, para suprir uma questão de micro deslocamento na região central da cidade. E é isso.
Mais uma vez.
Não veio como um complemento para deslocamento geral. Eu não sei o plano, onde é que estão essas outras 25 estações que vão surgir, e se tem um plano de expansão maior ou mais ambicioso que vai para os bairros, mas periferia, centro, não vai existir por deslocamento de bicicleta por enquanto, nem centro-bairro, tirando esse anel central, Batel, Água Verde, nananã. Esse aí com certeza vai estar bem servido, mas o Tatuquara não.
É. Não, mas até pertinho aqui. Centro-centrão mesmo, né?
Centro-centrão por enquanto. E daí eu só queria, acho que se der tempo aqui antes da gente chamar para o comercial, um outro ponto que me pareceu bem contraproducente é uma cobrança adicional pelas bicicletas elétricas.
Uhum.
60 centavos o minuto de partida, 60 a mais de acordo com o plano, e no plano mensal e anual, 30 centavos a mais por minuto. Gente, é uma tecnologia que está aí, é barata, eles importam tudo da China, isso já está no custo da operação. Eles não vão ficar mais ricos nem mais pobres cobrando 30, 60 centavos, porém você acaba limitando o uso, né?
Por minuto, né? Então é muito difícil de você, claro que o aplicativo vai ajudar, mas de você se precaver ou saber quanto que você vai estar disposta a gastar ali. Então,
quando der, eu acho que assim, a gente vai para o intervalo, volta fazendo um apanhado histórico dos projetos, que é o que a gente se propôs, mas depois eu vou querer fazer uma comparação com o sistema de Lisboa, que eu acompanhei de perto toda a implantação, e dá para a gente comparar. Lá deu muito certo, assim, absurdamente, e ele foi integrado junto com um plano maior de mobilidade, não simplesmente vamos colocar bicicletas pelas esquinas da cidade. Então, você chama para o intervalo, daí a gente volta, eu posso contar um pouquinho disso.
Chamo sim, olha só, o pessoal aqui na internet, no Instagram, está comentando sobre a falta de patrocinador. Olha, é outra questão muito cabulosa, tá? Porque os acordos que são feitos, eles são direto com a prefeitura, a gente não sabe se patrocinador daí chega para a empresa ou vai daí atender as demandas da prefeitura. Então a gente não sabe como é que vai ser essa relação com o patrocinador. Como eu falei, depois a gente tenta falar, a gente vai trazer no próximo programa os detalhes sobre como que tem sido feito esses acordos com a prefeitura, o processo de licitação, o vai e volta dos acordos, né?
A outorga é com a empresa, e a empresa comercializa os contratos para pagar o próprio custo, entendeu? Então eles têm que repassar, eles têm a outorga que vai para a prefeitura, uma taxa que eles pagam pelo uso do espaço, tudo isso, e pelo próprio lucro, né, que eles vão ter com esse negócio, mas a comercialização ele é entre a empresa, né, o patrocínio é entre a empresa e o patrocinador, que a gente pode pegar como modelo a cidade de São Paulo, né, em que a gente fala as laranjinhas do Itaú. Não são do Itaú. Você tem uma empresa por trás que banca tudo, que faz a manutenção da bicicleta, etc. O Itaú paga a conta para ter a marca dele ali. A gente nem deveria falar, porque a gente não está ganhando nem um centavo de Itaú para usar esse nome.
Exatamente.
Durante o nosso programa.
Então, eu comentei do patrocinador porque o pessoal acha que também com essa chegada pode mudar o preço. Mas olha, daí é outro assunto.
Vamos ver. O contrato já cria essa estabilidade, né? Justamente para não ter flutuação.
Vai ser esse preço. Então é isso aí. A gente vai para o intervalo rapidinho e daí a gente continua com esse papo, porque foi inevitável. E aí eu tenho uns informes aqui para trazer, porque faz tempo que a gente não se encontra por aqui, tá bom? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.